Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Antônio Ventura, é paulista de Ribeirão Preto, poeta desde a infância, escreveu seu primeiro poema, Tédio, aos 14 anos. Hoje é juiz aposentado, é o fundador e presidente do Grupo Início, que reúne escritores e poetas da cidade de Mococa, que fica lá perto de Ribeirão Preto. É coordenador da União Brasileira de Escritores em Mococa também. Já ganhou o prêmio Governador do Estado de Conto e Poesia, da Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo, e foi crítico de cinema e teatro da revista Bondinho. Agora, há pouco tempo, ele lançou o livro O Catador de Palavras, livro editado pela Top Books. Bom dia, Antônio Ventura. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalie. Em primeiro lugar, quero agradecer a você e a equipe da produção da rádio UFMG.
Então, vamos começar falando do seu começo também como poeta e como escritor. Quando que você começou a escrever? O seu primeiro poema foi aos 14 anos, né?
É, na verdade, eu comecei a escrever com praticamente 13 anos.
Junto? É.
É, depois que numa aula, uma professora leu, a minha professora de português, leu um poema do Álvaro de Azevedo, né?
Sim.
E eu fiquei muito impressionado com, né? E ela lia bonito, sim. Fiquei muito impressionado com o poema.
A poesia te cativou desde então?
É, me pegou.
Uhum.
Aí eu comecei a escrever muito, assim. Eu, né, ainda com 13 anos, à noite escrevia cadernos de poesia, né? Mas, na verdade, depois eu conheci um amigo que já fazia... Na época eu fazia o chamado colegial, e ele já fazia o clássico.
Uhum.
E ele... Na verdade, esse amigo que já fazia o clássico, Antônio Carlos Morari, ele me introduziu na poesia moderna.
Sim.
Então, na verdade, assim, o meu primeiro poema moderno, que realmente já expressava alguma coisa de valor,
uhum,
eu fiz aos 14 anos.
Legal, que é o tédio, né?
Que é o tédio.
Já dentro da poesia moderna. Agora, o que você escreve desde então, assim, é sempre poesia? Porque eu acho a poesia, estava dizendo anteriormente, né? A poesia é um dos gêneros mais difíceis, um dos gêneros que eu tenho um carinho mais especial, justamente porque a poesia exige uma concisão de palavras, né?
É, a poesia não porque eu sou essencialmente poeta, eu acredito que é a grande arte que ultrapassou os tempos, né?
Uhum.
É, não menosprezando a prosa, porque você vê um Cervantes, né, Dom Quixote, escrever uma obra imortal, essas coisas. Mas a poesia é uma linguagem diferenciada, né?
Sim.
Embora eu na minha vida escrevi assim, fragmentos poéticos,
uhum,
escrevi 5 contos, que até foram premiados.
Sim,
né?
Sim, é esses da Secretaria do Estado.
Mas todos esses contos, a linguagem é muito carregada de poesia,
uhum,
é uma linguagem poética.
É uma prosa poética, né?
É, uma prosa poética.
Uhum. Agora, na apresentação desse seu livro, o livro está muito bonito.
Uhum.
Na apresentação, você disse que quer leitores de espírito livre. Quem que são esses leitores, Antônio?
Ah, eu acredito que são as crianças, né? Pessoas mais voltadas, com espírito de criança.
Sim.
Porque a poesia, você é como se fosse um brinquedo.
Uhum.
É um brinquedo sério, mas não pode... Não se pode ler um poema preocupado com grandes coisas ou com preconceitos, né?
Sim.
Então, a poesia tem que ter, o leitor tem que estar com o espírito livre.
Uhum. A poesia é brincar com palavras, não é?
É brincar com palavras, imagens e emoções, né? Uhum. Sentimentos, essas coisas.
Sim. Agora, você é ativista da poesia desde os tempos do colégio, né? E depois você fez parte também da turma da poesia marginal no Rio de Janeiro, que tem grandes nomes na poesia até hoje, né? A gente às vezes recupera algum dos poetas marginais, Chacal, Torquato Neto, Ana Cristina César, que foram e que são ainda, o Chacal continua lá ativista com o CEP 21 no Rio de Janeiro.
Isso.
20 mil, aliás, não é 21, CEP 20 mil. Conta pra gente como é que foi essa época sua, da turma da poesia marginal, que era uma época de repressão militar, né, no governo, no governo brasileiro.
Isso, foi a chamada época de chumbo, né? Então, Rosali, eu antes, dois anos antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo como jornalista da revista Bondinho, que era, de certa forma, uma revista até meio marginal, assim, né?
Sim.
E eu fazia crítica de cinema e teatro, né? Mas fiquei um ano e meio na revista. Aí um dia eu fui para o Rio para passar uma semana. E no Rio estava passando a peça Hoje é Dia de Rock.
Sim.
Cujo autor era o José Vicente, que era um amigo meu de Ribeirão Preto. E me deu a ideia de conversar com o Rubi Correia, que era na época o proprietário do teatro e um grande ator, né, que lançava as peças, e eu vendia meus poemas lá no teatro. Ele achou uma ideia legal, tá, né, e eu comecei a mimeografar quatro folhas. Sim. Com sete poemas.
Que era como os poetas marginais começaram, né?
Fazendo
mimeógrafo e distribuindo na rua, nos bares, na porta dos teatros, né?
Isso. E eu comecei vendendo dentro do Teatro Ipanema. Eram sete poemas de Antônio Ventura.
Sim.
Em quatro folhas mimeografadas. E nisso eu não voltei mais para São Paulo. Só visitei a revista lá e comecei a sobreviver mesmo, né? Da venda de poemas.
Olha só.
Fiquei quase quatro anos nisso.
Sim.
E por que que nós somos chamados de poeta marginal? Você citou aí o Chacal, o Torquato Neto, essas coisas, né?
Uhum. Ana Cristina César também, dessa turma.
Era uma época de plena ditadura militar. Então, até para você lançar um livro de poema, você tinha que mandar para a censura.
Sim.
Coisa louca.
Tudo,
né?
Ia para a censura.
Entendeu?
Né?
Hoje e sempre, em todos os tempos, foi muito difícil publicar um livro de poemas. Você imaginou você ter que mandar o seu livro para a censura, que tem uma coisa absurda. Então, os jovens daquela época lançavam a mão do mimeógrafo mesmo.
Uhum, claro. Né? Agora, Antônio Ventura, já que você falou de censura, que é justamente contra a poesia marginal, né? Aquela coisa que a poesia marginal sobrevivia justamente em contraposição com a censura, né? Você se formou juiz, né? Você fez a carreira da magistratura e acabou sendo juiz e se aposentou como juiz. Como que é que essa carreira do judiciário conviveu com o poeta Antônio Ventura?
Rosali, em 1970, quase no final de 1975, eu voltei do Rio e vim para Ribeirão, que era a minha cidade.
Sim.
Né?
Uhum.
Aí eu continuava, assim, às vezes, fim de semana, indo em São Paulo, no teatro lá, vender poesia.
Sim.
Aí é a roda viva, né, da vida.
Sim, claro.
Mas você
continuou fazendo poesia mesmo dentro da magistratura?
Nunca parei de escrever.
Sim, isso, né? É bom.
Uhum. Tanto que aquela fase do Rio foi muito rica, né? Que no livro tem a parte viagem, reivindicação e eternidade.
Sim.
Que foram escritas todas no Rio, né?
Sim, exatamente.
Mas aí eu entrei como escrevente no Fórum, né?
Sim.
De Ribeirão Preto. Depois fui oficial de justiça e comecei a fazer, ganhei uma bolsa de um padrinho, fiz direito e comecei a fazer concursos jurídicos.
Sim,
né?
Sim.
Uhum. E acabei na magistratura.
Certo.
Quer dizer, eu nunca assim, sonhei com a magistratura, mas foi uma coisa muito boa na minha vida, né? Porque eu acredito que até a minha experiência como poeta, toda aquela experiência de vida, Foi muito bom para a minha atividade na magistratura.
Claro, eu acho que a literatura é sempre um plus para qualquer atividade que você venha fazer na sua vida, né? Pode ser um engenheiro, mas se é um engenheiro poeta, ele é um engenheiro diferenciado.
É.
Agora, vamos falar, Antônio, sobre seu livro, Catador de Palavras. Você faz uma seleção de poemas, você divide em grandes temas, né? Por faixa de época. Conta pra gente como é que foi essa divisão das sessões.
Então, na verdade, o livro Guardador de Palavras...
Que a gente pode chamar de uma antologia sua, não é? A gente pode chamar de uma antologia sua, o Catador de Palavras.
É, na verdade, Rosalie, se for analisar, dentro do livro existiriam 5 livros, ou 6 livros. Mas é interessante que ficou de tal forma que parece que tem uma unidade, que é um livro só.
Sim, sim, exatamente.
Não é? Agora, na verdade, é uma trajetória poética, desde os 14 anos, né, que é o meu primeiro poema moderno, até a fase da maturidade. Uhum. Né? E eu queria aproveitar, Rosalie, que eu tenho um grande carinho pelas pessoas. Muita gente me ajudou, né? nessa trajetória minha de poeta. Mas eu queria agradecer especialmente aos grandes escritores que estão no meu livro e que, de certa forma, vieram enriquecer o livro, né? Que é o Carlos Nejar, é o Antônio Carlos Sequim.
Sim, são dois acadêmicos,
da Academia Brasileira de Letras.
Sim, sim.
O saudoso Mário Chami, né? Que é tentou fazer uma poesia diferenciada no Brasil. Álvaro Alves Faria, Menalto Braff, e até Saulo Ramos, né? Que é poeta e foi ministro... Sim. Da Justiça, né?
Tá bom. Então, o livro pode ser encontrado onde, Antônio?
Olha, no Rio de Janeiro, é encontrado principalmente nas livrarias...
Pela internet as pessoas conseguem, não é? Também pelo seu blog, o blog Catador de Palavras?
Pelo site da editora, na Livraria Cultura de São Paulo.
Tá bom, então.
Para ler em Ribeirão Preto.
Uhum.
E estou trabalhando para entrar na livraria Saraiva, que São Paulo é uma livraria...
Muito grande, é verdade.
De muita penetração.
Ok, então. Muito obrigado por conversar com a gente aqui. O Catador de Palavras também tem um blog, que é o catadordepalavras.blogspot.com. Não é isso?
Isso.
Eu desejo muito sucesso para você.
Eu falei e agradeço a sua atenção, viu?
Tá bom.
E também, eu queria só informar que eu tenho o Facebook. Só entrar no Google, Poeta Antônio Ventura, Facebook.
Que encontra, é verdade,
né?
É isso mesmo.
Tem bastante coisa sobre a minha obra, a minha vida.
Uhum.
E o blog que você falou, né?
Tá bom, então.
E agradeço a você e a toda a equipe aí.
Um grande abraço e a gente deseja sucesso, tá bom?
Muito obrigado e um abraço também.
Também. Eu conversei com o Antônio Ventura, ele é poeta, juiz aposentado, mora em Ribeirão Preto e é autor do Catador de Palavras, livro lançado pela editora Top Books. Ele tem o blog, que é o catadordepalavras.blogspot.com. Se você estiver interessado, é só buscar pela internet.